Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei com vocês juntinha até às 10 da manhã. Hoje aqui no programa Olhar de Lá e de Cá, vamos falar sobre um tema de enorme importância para a saúde pública, o acidente vascular cerebral. Mais conhecido como AVC. O AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal. E pode afetar não só a mobilidade, mas também algo que usamos todos os dias, a fala e a comunicação. E para conversar conosco sobre esse tema, tenho aqui no estúdio hoje a fonoaudióloga e terapeuta da fala, Daniela Galvão. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Muito obrigada, Alexandra. É um ótimo dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um grande prazer e satisfação estar aqui.
Perfeito. Hoje é uma manhã de muita informação, um tema muito importante. E é bom que as pessoas, quanto mais informadas, né, estivermos,
claro,
melhor.
Isso mesmo.
Bom, no primeiro bloco, vamos realmente falar o que é exatamente o AVC, né? E o papel da terapia da fala nisso. Porque a gente tem muita literatura, ouve falar muito de AVC, mas não faz essa relação com a fala.
Exatamente.
Né? Então, hoje a gente vai tentar colocar esse outro olhar, né? Mais específico. Bom, então, Daniela, o que é exatamente um AVC e de que forma ele pode afetar a comunicação e a linguagem das pessoas?
Bom, o acidente vascular cerebral, que é o mais conhecido como AVC, é uma alteração súbita do aporte de sangue, da circulação sanguínea no cérebro. Então, essa alteração, né, desse transporte de sangue, né, esse transporte circulatório lá no cérebro, ele pode ser ocasionado por duas maneiras. Através de uma ruptura, né, das artérias, dos vasos sanguíneos do cérebro, ou através de uma obstrução também desses vasos do cérebro. Então, existe o AVC chamado isquêmico e existe o AVC chamado hemorrágico. Então, a gente já vai falar aí dos tipos de AVCs, não é? Fora que, obviamente, existe mais um tipo, mas vamos nos deter mais a esses dois principais. Então, como há essa alteração súbita, né? Porque por isso se chama acidente, né? Há uma alteração súbita. Então, quando isquêmico, há o quê? Um entupimento, né? Uma verdadeira obstrução ali na passagem do sangue através dessas artérias cerebrais. Com isso, há uma perda, há uma morte desses neurônios. Ou seja, os neurônios, eles não vão ser mais irrigados, né? Não vai chegar sangue ali naquela região, naquela parte atingida do AVC. Então, há uma privação de oxigênio, de nutrientes, que vai ocasionar a morte realmente desses neurônios. Já no AVC hemorrágico, que por ordem é uma lesão mais grave, né? Eu vou retirar a palavra por ordem, não é bem por ordem, mas assim, em geral é mais grave, porque há um extravasamento do sangue, né? Então, esse sangue, ocorre a ruptura do vaso sanguíneo e esse sangue, ele ganha aquela região toda, também ocasionando a morte desses neurônios e também comprometendo o aporte nutricional, né? Aliás, nutritivo e de oxigênio dos neurônios.
Acaba que esse hemorrágico é o que a gente ouve falar mais, né?
É o que a gente Não é mais comum. A forma mais comum é o isquêmico.
Olha.
Ele responde por 80% dos casos.
Olha só. E a gente ouve muito do hemorrágico.
Do hemorrágico.
Né?
Por quê? Porque a gente usava muito o termo derrame.
Ah, exato.
É? Então,
exatamente.
Assim, sempre o derrame era associado ao AVC hemorrágico.
Exatamente.
Né? Mas o isquêmico realmente responde por 80% dos casos.
Olha só. E qual que é o papel da terapia da fala na recuperação dessas pessoas?
A terapia da fala, ela ocupa aí um papel central, né? Um papel, na verdade, crucial, porque nós vamos tratar tanto da parte de comunicação, né? Como a gente vai abordar um bocadinho aqui, que envolve a fala, envolve a voz, não é? Toda essa parte de comunicação em si, tanto verbal quanto não verbal, porque o AVC, ele também vai repercutir como sequela motora, né? Ele tem um componente motor muito importante aí e vai comprometer até a comunicação não verbal, feita através de gestos, claro, né? Vamos dizer. E também a gente vai atuar na parte da deglutição, né? A parte do engolir, que está completamente ligada à vida, não é? Se eu engulo, eu consigo obter os nutrientes necessários para a minha sobrevivência, eu consigo ter prazer. É uma função vital, não é? Mas se eu não engulo bem, se aquele alimento ali não vai para o lugar certo, né? Assim vamos dizer, se ele vai, por exemplo, para os pulmões, então isso vai causar realmente um comprometimento muito sério, né? Na minha função respiratória, por exemplo, que vai comprometer realmente a segurança da minha vida. Então, a terapia da fala, ela ocupa um papel fundamental desde o início, desde os primeiros sintomas ali do AVC, não é? Que é completamente, muitas vezes, identificável e modificável, não é? Inclusive, então, por isso que há hoje em dia, na verdade, a segunda causa de doenças incapacitantes no mundo inteiro é o AVC, né? Ele responde pela segunda causa de incapacidades e até de morte também. Mas é algo que, quando há uma intervenção precoce, né? A gente sempre preconiza isso, né, Alexandra? Em todos os temas eu trago sempre a importância de a gente agir precocemente, né? Não esperar pelo acontecer, melhor momento acontecer, não é? Então, assim, quando a gente age com rapidez, a gente consegue minimizar bastante essas sequelas. Então, a gente age, do ponto de vista da comunicação, a gente age, por exemplo, na parte da expressão da fala, né, na expressão da linguagem oral, na compreensão da linguagem oral, que também pode estar afetada, né? O AVC, na verdade, os primeiros sintomas, eles justamente atingem, na maioria das vezes, a fala em si. Não é? Quando a gente observa aquela pessoa que está a falar um pouco arrastado, que está a falar até com um padrão vocal mais diminuído, isso também é um indício ali de que está havendo alguma alteração a nível neurológico, né, a nível cerebral, que pode estar ligado aí ao AVC.
Ou seja, a família, os amigos, as pessoas mais próximas já podem...
Já podem identificar isso. Intervir. Inclusive, eu vou trazer muito aqui, vou frisar bastante isso, porque existe aí uma janela, né, existe uma janela super importante, que são das 4 até no máximo 5 horas dos sintomas. Surgiu os primeiros sintomas, até 4 a 5 horas é agir. Não é? A gente fala que o tempo é a reserva cerebral, né? Não é o tempo é dinheiro, o tempo é cérebro.
É um tempo para tomar uma atitude.
Para tomar uma atitude.
Perfeito.
Buscar ajuda, recorrer a uma emergência. Exatamente.
Bom, voltando lá nos tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico, e em cada um deles, qual que é o impacto da fala? Tem diferenças?
Tem diferenças, sim, tem. Mas mais impactante, na verdade, é a área atingida e não até a extensão da lesão. Porque muitas vezes pensa-se assim, a lesão está, por exemplo, no lobo parietal, né? Tomou ali boa parte do lobo parietal. Mas nem sempre está ali a comprometer a área da fala. Apesar de que no lobo parietal também existe ali regiões que respondem pela linguagem. Mas o mais importante é a gente se deter a onde é que essa lesão está localizada e não a extensão dela. Às vezes uma pequena lesão, mas que compromete ali a área da linguagem, causa realmente sequelas muito mais importantes do ponto de vista da comunicação do que uma lesão mais extensa. Eu diria que lesões que atingem o lobo frontal, né, que é essa parte aqui da frente do crânio, porque aí está realmente algumas áreas super importantes em relação à expressão da linguagem falada, ou seja, expressão da que a gente chama fala motora. Lesões a nível de lobo temporal também, lobo occipital também. Então, assim, na verdade, a linguagem é uma parte muito sensível do cérebro, né? Muito, como é que eu posso dizer? Que exige muitos cuidados. Então, por isso que um dos primeiros sintomas observados realmente afetam a fala em si, a comunicação.
Ok. Danielo, o Olhar de Lá e de Cá é um programa que tem como missão não só trazer informação, né, para a comunidade imigrante, em especial a comunidade brasileira, mas também dar oportunidades aos profissionais, né, imigrantes que chegam aqui e precisam realmente se apresentar. Por isso a presença da Daniela aqui conosco hoje, uma grande fonoaudióloga lá no Brasil e que aqui agora está atuando na terapia da fala. Então, feito isso, dando essa oportunidade, a escolha do tema passa muito na mão desses profissionais, dos temas que a gente debate aqui no Olhar de Lá e de Cá. Esse tema de hoje foi escolhido por você, Daniela, mas por que que é importante falarmos sobre esse tema aqui em Braga, aqui em Portugal?
Alexandra, é de uma enorme importância. Além de a gente fazer alusão à data que está próxima, não é? Porque existe um dia de conscientização sobre essa problemática, né? Esse problema de saúde pública, não é? Além disso, aqui em Portugal em particular, existem alguns fatores de risco aí que a gente observa que estão bem presentes no cotidiano das pessoas, não é? Porque a gente sabe que um dos fatores de risco, por exemplo, para o AVC é o tabaco.
E aqui é muito forte.
Exatamente. É o sedentarismo, é o uso abusivo do álcool, não é? É a alimentação. Além de, claro, os fatores genéticos, né? Uhum. Que são fatores que a gente não tem como mudar muito. Mas esses outros fatores modificáveis são fatores que a gente pode muito bem adquirir novos hábitos
de vida. E agir preventivamente, né?
Então, eu acho de uma fundamental importância, sabe, Alexandre? E outra coisa, nas pesquisas que eu fiz, eu vi que aqui, na verdade, aqui especificamente em Braga, tem muitos serviços de referência, sabe? São serviços que as pessoas desconhecem, especialmente os imigrantes, não é? Uhum. Muitas vezes, nós como imigrantes, nós não sabemos que a gente tem um acesso ali até facilitado para certos serviços. Por exemplo, aqui, não só em Braga, obviamente, em Portugal como um todo, existe a chamada Via Verde do AVC. Algo que eu achei espetacular.
Sensacional isso.
Sensacional. A gente vai esmiuçar um bocadinho isso aí, que é super importante, porque nem toda a gente sabe que existe isso, né? Que é um canal de comunicação muito direcionado a pessoas com suspeita de AVC e que a gente consegue ali agir muito rapidamente. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, em 2024, o INEM, que é o Instituto Nacional de Emergência Médica, ele encaminhou, através do Via Verde do AVC, apenas 24 casos no primeiro semestre.
Mas eu imagino que seja por falta de desconhecimento da população.
Exatamente, é por falta de realmente de saber que existe esse canal.
Exatamente.
De ligação direta.
Eu nunca tinha ouvido falar.
Exatamente, o canal de ligação direta, que aí você consegue agir com muito mais rapidez, você consegue minimizar muito mais as sequelas, né? E você tem livre acesso, ao invés de passar por todo aquele sistema do 112.
Vai direto. Ou seja, se já tiver suspeita, já entra em contato direto.
Os primeiros sinais, qual é o procedimento indicado? Uhum. É ligar para o 112. O 112 vai atender, vai fazer algumas perguntas, né? Vai preencher ali um questionário. Essas perguntas, identificando realmente a suspeita, confirmando a suspeita de AVC. Vai haver um encaminhamento, né? A ambulância pega a pessoa, faz o encaminhamento para o hospital de referência, que tem a unidade de AVC dentro desse hospital, que o Hospital de Braga tem. E vai ser feito lá, assim que chegar, vai ser feito já uma tomografia, que é a TAC, que a gente chama, né? Tomografia, para se confirmar ou não a suspeita desse AVC. E aí, isso deve ser feito, como eu falei, numa janela aí de 4 a 5 horas, no máximo, do surgimento dos primeiros sintomas. Então, isso facilita bastante.
Pois é, porque se você tem um canal direto, na hora que faz essa comunicação, você já ganhou muito tempo aí.
Já ganhou, né? Bastante tempo.
Porque o próprio pessoal já vai direcionar, te explicar, né, os passos a seguir.
Exatamente, já vai te explicar os passos a seguir, já vai verificar, né, os sinais vitais, já vai fazer a tomografia. Perfeito. E você já vai estar completamente definido ali uma conduta, não é? Importantíssimo para uma pessoa que está a sofrer um acidente.
Com certeza. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal.
Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga e terapeuta da fala aqui em Portugal. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV, do Diário do Minho, ou no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal, às 17 horas do Brasil. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir, não saia daí.
Escreve mar, bendita lâmina grave que fere a parede trás. As febres longas e breves que mancham o silêncio cais. Rosarais, nova granada de Espanha. É por você, eu, teu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar. Meu coração tropical partirá esse cheiro e ar. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo do ar. Vou partir na geleira azul da sol. Buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical não partirá esse gelo irá. De náufrago e as rosas partindo do ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo do ar. Yeah. É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera. Ele se amar de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Eles partiram por outros assuntos, muito mais no meu canto estarão sempre juntos. Muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que dita, diga qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá.
Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. Não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Meu jardim da vida ressecou, morreu sei porque você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Nem sei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com a terapeuta da fala, Daniela Galvão, sobre o AVC e os seus impactos na fala e na comunicação. Bom, Daniela, já agora no segundo bloco, já começo por perguntar quais são as principais dificuldades de comunicação que os doentes podem apresentar após um AVC.
As principais dificuldades em relação à comunicação diz respeito à afasia, né? Então, é um doente que vai apresentar uma perturbação na sua linguagem, né? Na sua linguagem oral. Essa perturbação ela pode ser manifesta tanto quando eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo me expressar. Aquilo que eu penso em dizer, eu não consigo dizer, né, pôr para fora, quanto a capacidade de compreensão também. Ou as duas funções, tanto a expressão quanto a compreensão. Isso é chamado afasia, que é a alteração, né, uma perturbação na linguagem. E também pode ser manifesto pela disartria, que seria uma alteração nos músculos envolvidos na articulação dos sons da fala. Ou seja, basicamente, uma desordem, né, uma alteração nos movimentos que esses músculos desempenham para produzir os sons da fala. Então, são dois tipos de alterações que esse doente pode ter. Como eu falei, existe a afasia, que é a afasia que a gente chama de broca, que é uma afasia porque ela está localizada nessa região que a gente chama de, né, a região de broca, que é no hemisfério esquerdo, no lobo frontal. Essa afasia manifesta, como eu disse, não é a dificuldade que eu tenho em pensar, não é? A inteligência, ela não está, ela está completamente preservada.
Uhum.
Né? Vamos falar aí de cognição, de inteligência. A inteligência está completamente preservada. Mas a minha capacidade de expressar o que eu quero dizer, eu não consigo. Eu tento falar e muitas vezes, por exemplo, só sai sim. Sim.
Eu já ficando preocupada.
Não. Não, Alessandra, por favor.
Mas isso aí a gente...
Esses temas que eu trago, que nós combinamos, tá complicado, porque eu não quero que você fique preocupada.
Quando a gente vai se identificando com os sintomas, é muito ruim.
Não, não.
Pronto, mas isso aí, mas voltando aqui,
claro,
tirando brincadeiras à parte. Mas isso aí é para ser detectado naquela janela de 4, 5 horas.
Isso pode
ou
ser.
Ou é a longo prazo? Ou, por exemplo, igual eu tô
claro,
brincando
claro.
Aqui agora, eu de vez em quando, a gente acaba passando por esses momentos.
É verdade.
Isso não seria uma preocupação? Não, não necessariamente teria relação com possível AVC futuramente.
Isso você diz o quê? Essa dificuldade em responder?
Exatamente, exatamente.
Sim.
Quando some.
Sim, não. O que eu quis dizer, eu dei o exemplo do sim, um exemplo muito, muito básico, muito simples, é porque o que eu quero dizer é que muitas vezes...
Não tem a ver com memória.
Não, não tem a ver com memória.
Pronto, já diferencia
não
o que eu estou pensando.
Não tem a ver
pensando.
Com memória. Tem a ver com estereotipia. O que é que eu quero dizer estereotipia?
Pronto.
É aquele movimento repetitivo, ou seja, para toda pergunta que a pessoa me faça, para tudo que eu vou estabelecer um diálogo, eu só respondo uma única palavra, uma única coisa. Isso é uma alteração de linguagem. Isso está dentro da afasia. Sabe?
Mas, na verdade, a pessoa tem a resposta...
A pessoa tem a resposta elaborada na mente.
Mas ela não consegue expressar.
Mas ela não consegue expressar.
Perfeito.
Exatamente. Porque há
uma
interrupção dessa conexão
Pronto.
Nervosa.
Pronto.
Exatamente, é diferente.
Uhum.
Às vezes, fala qualquer nome que não tem nada a ver com o contexto.
Uhum.
Ou há de compreensão. Não é? A pessoa tem uma fala até fluente, né? Uma fala que ele consegue ali se comunicar bem. Porém, o que ele diz... Não faz sentido nenhum. Não tem consistência. O discurso não tem conteúdo. Não tem nada a ver com aquilo que está ali a ser conversado. Porque há um comprometimento do ponto de vista da compreensão da linguagem.
Pois é, mas isso acontece naquele intervalo de 4, 5 horas? Ou pode ser uma coisa que já vem começando com uma antecedência maior?
Não, ele pode estar relacionado realmente a esse intervalo desses primeiros sintomas de 4 a 5 horas, sim.
Pronto.
Mas também pode ser manifestado, por exemplo, com a fala mais arrastada no início, aquela fala assim, mais áspera, aquela voz que você vê que a pessoa faz um grande esforço para se comunicar, mas que isso pode progredir depois dessas 4, 5 horas iniciais, isso pode até progredir para outros sintomas, como esse, por exemplo, outras características da afasia, que é a estereotipia, por exemplo. Ou uma anomia, que a gente chama que é aquela pessoa que não consegue dar nome às pessoas ou às coisas, não consegue nomear, fala da função, fala para que serve, mas não consegue dizer exatamente o que é, não consegue definir aquela pessoa ou aquela coisa, né, aquele objeto.
Então, pode explicar então melhor essa afasia? Porque eu acho que esse é o sintoma mais característico.
Mais
seria.
Característico, exatamente. E um dos primeiros e um
a
dos mais prevalentes
pronto,
que aparecem realmente.
É.
Exato, a afasia é uma perturbação na linguagem. É uma alteração na comunicação causada por um dano neurológico, que, no caso, é um acidente vascular cerebral. Né? Então, a afasia é qualquer alteração no que diz respeito à comunicação. principalmente a comunicação falada.
Que isso é muito importante, porque isso, às vezes, a pessoa tem essa noção que ela está tendo essa dificuldade, ou só quem está com ela que vai percebendo isso?
Não, muitas vezes ela até tem essa
noção. A própria
pessoa
tem? Tem. Ou seja, você mesmo pode ficar atento aos sintomas.
Exatamente, porque muitas vezes o AVC acontece, mas a pessoa está ali consciente, né? Ela não está num estado de inconsciência. Então,
é
ela
aqui
percebe.
Que você falou, o cognitivo não abala.
Não abala, exatamente. É. Eu sei exatamente o que eu quero dizer, eu só não consigo transmitir. Uhum. Então,
ou seja, fica mais sofrido ainda, né? Que você
muito.
Tem consciência do que você está vivendo.
Exatamente, consciência do que você está vivendo. É isso mesmo, é como se você ficasse um pouco ali aprisionado.
Exato.
Não é um corpo e você não consegue ali se expressar, você não consegue dizer o que quer, o que é que deseja, o que é que sente. E é bastante...
É aflito, né? É aflição mesmo.
É, uma aflição mesmo. E a depender do grau, né, dessa lesão, aí o comprometimento é mais leve, mais moderado ou até mais grave, não é? Ou às vezes até existe mutismo completo, não é? Às vezes não, como a gente está aqui a pensar muito nessa linha do tempo, não é? Às vezes não nos primeiros sintomas, mas mais tarde acontece até um mutismo. Ou também, às vezes acontece até no início mesmo. A pessoa não consegue falar, a voz não sai.
Gente, olha...
É bem complexo, porque realmente são estruturas ali, são regiões muito refinadas, não é? De muita importância, que realmente, na maioria dos casos aí dos AVCs, são regiões realmente atingidas. Porque, como eu falei, a região da linguagem, claro, existe uma região específica, mas... Tudo que envolve a linguagem, porque a linguagem não é só o pensamento, não é? A linguagem está ligada propriamente à fala, que é a expressão dessa linguagem. É uma das formas de expressão. E a região da fala são várias regiões, são disseminadas. Por exemplo, aqui atrás, no cerebelo, também tem uma região que responde pela fala. Que aí, quando a gente percebe que as sequelas são mais voltadas para a disartria, que é esse outro termo que eu falei também, que aí já é uma dificuldade motora, já seria uma alteração na motricidade, no movimento, por exemplo,
então,
de lábios,
então,
de língua.
Então, a linguagem, além da linguagem, o AVC pode afetar a fala, ou seja, a articulação dos sons e a deglutição.
Exatamente, isso mesmo.
Olha,
pode afetar, sim. E também a voz, não vamos esquecer da voz, que é o som. O som produzido a nível da laringe. Porque muitas vezes a laringe está comprometida também. Porque também a laringe é músculo. Além de ser cartilagem, é músculo. Então, como o AVC causa muito comprometimento motor, não é? Então, pode sim, a voz também estar afetada. Por isso que na disartria, a gente vê a manifestação mais assim. Uma voz fraca, aquela voz baixinha, quase não sai. Aquela voz que você vê. Que é um esforço muito grande para falar. Isso também é disartria. E a deglutição. Ah, fundamental a gente falar aqui da deglutição, né? Porque, como eu falei no início, é uma função ligada diretamente à vida. Então, o terapeuta da fala, né, o fonoaudiólogo lá do Brasil, ele age muito majoritariamente, prioritariamente ali na deglutição. Porque muitas vezes o paciente, né, o utente, ele perde essa capacidade de engolir. Às vezes, essa perda de capacidade, ela não é só para alimentos, não é? Ele perde a capacidade de engolir a sua própria saliva. É. Muitas vezes a gente vê. Por quê?
Porque começa a dificultar até a respiração, inclusive.
Até a respiração, inclusive. Exatamente. E um dos primeiros sintomas que nós percebemos, que aqui se chama boca ao lado... É o desvio de comissura labial, não é? É aquela boca que fica ali um pouco torta.
Começa a puxar mais para um lado.
Começa a desviar, né, mais para um lado. É um dos primeiros sintomas que é observado. E aí isso impacta na fala, isso impacta na voz, isso impacta na deglutição. Então, muitas vezes, ele não engole porque ele não sente que tem alguma coisa na boca para ser deglutida. Porque a sensibilidade dentro da boca está alterada.
Comprometida,
exato. Então, a gente age muito nessa parte da deglutição para evitar, inclusive, as aspirações pulmonares, não é?
Claro.
Porque aí realmente é um comprometimento.
É um risco.
É um risco seríssimo em relação a um paciente com AVC. Aí a gente trabalha muito nessa área da motricidade, né, como eu falei, e também a nível de reflexo. Então, o fonoaudiólogo, o terapeuta da fala, trabalha com reflexo de tosse, reflexo de deglutição, e tenta inibir, porque às vezes acontece o quê? Devido à desordem ali neurológica, alguns reflexos que estavam inibidos muito antes, né? Ou seja, até na infância. Tem alguns reflexos que são inibidos assim que a gente nasce, né? Tem outros que vão ao longo do tempo. Devido à desordem neurológica, esses reflexos voltam a aparecer. E aí o fonoaudiólogo, o terapeuta da fala, ele justamente tem que fazer essa inibição desses reflexos. Um deles que eu posso exemplificar aqui é o reflexo que a gente chama de gag, que é um reflexo de vômito. Às vezes, num paciente com AVC, ele está bem exacerbado. Uhum. Então, toca-se na ponta da língua, ele já desencadeia. E aí está tudo errado. E aí não é para acontecer. Às vezes, reflexo de mordida. A desordem é tão grande, Alexandre, assim, claro que eu estou a falar de casos um pouco mais graves, assim, uhum. mais comprometidos, né, mais severos, mas às vezes está tão comprometido que tem reflexo de mordida. Você toca na gengiva do paciente, do utente, ele trava a arcada, né, a mandíbula, porque é um reflexo. Sabe, é uma desordem neurológica que está.
E ele não consegue controlar isso.
Ele não consegue controlar, é involuntário.
Uhum. Uhum.
Então, o fonoaudiólogo ele também vai atuar nisso, uhum. inibir esses reflexos para que ele consiga ter uma deglutição ali funcional e segura.
Uhum. E que sinais de alerta, então, devem levar os familiares a procurar um terapeuta da fala?
São esses sinais em relação à fala, né? A comunicação como um todo, essa dificuldade de se expressar, essa dificuldade de compreender. É uma
Na verdade, a primeira ação aqui, por exemplo, aqui em Portugal, eu não sei se é Portugal ou se é Braga, é ligar lá para...
É ligar para o 112,
sim.
Não é? Que é o Enem, responder aquelas perguntas do questionário o mais brevemente possível, né?
Uhum.
Como eu falei, o surgimento ali dos primeiros sintomas, a boca ao lado,
uhum.
Dificuldade de fala, uma fala arrastada, uma fala lentificada, uma perda de força no membro geralmente superior, num braço, uma dormência também no braço. Também são ali indícios
uhum.
de possível AVC.
Uhum.
Então, faz a ligação para o 112, responde o questionário. O operador lá vai identificar a necessidade, vai perceber se há realmente uma suspeita de AVC, vai encaminhar, vai levar aquela pessoa para a unidade hospitalar que tem um serviço de referência em AVC, e ali vai fazer uma tomografia e ali vai ser.
E aquela linha direta que você mencionou lá no começo?
É essa, o Via Verde.
É o Via Verde, é o 112.
É o 112.
Pronto,
exato,
pronto.
Exato. Precisa ser feito o mais brevemente possível, porque assim, a gente sabe que tem esses casos registrados, por exemplo, 296 em Braga, em 2023.
Uhum.
Foram os casos de AVCs. Então, mas que 49% respondeu pelo Enem. Pela Via Verde.
Uhum.
E o restante?
Uhum. E a diferença é grande.
Pois é, a diferença é grande. A gente sabe que é importante, né?
Essa agilidade.
Essa agilidade, exatamente. Uhum. Mas se feito pela via correta, é muito melhor.
Com
Até
certeza.
Porque a gente consegue ali ter uns dados epidemiológicos e a gente consegue agir, a gente consegue implementar
etapas, né?
Políticas, exatamente, pular etapas. E melhorar até o serviço, né? Agilizar certos setores do serviço.
Ok. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar o coração e só assim. assim então serei, serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu o teu pique, apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro. Chegou de repente o fim da viagem.
em você, desde o amanhecer até quando eu me deito.
Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância.
Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída.
Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer.
Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação.
Sei lá,
sei lá, a vida é uma grande ilusão.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que ela está com a razão.
Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão.
Ninguém nunca sabe que mal se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer.
Que nada renasce antes que que se acabe e o sol que desponta tem que anoitecer.
De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que é preciso paixão.
Sei lá,
sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá.
Não.